Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente falou sobre acidentes ofídicos, uma partinha sobre introdução sobre esse assunto, não é mesmo? Hoje eu quero continuar esse assunto com você, falando um pouquinho mais sobre acidente ofídico botrópico. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente lá no Spotify. Deixando as suas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, falar de acidente ofídico botrópico é falar de uma cobra que apresenta fosseta loreal e que apresenta uma cauda lisa. Você sabe muito bem disso, eu conversei com você. Para você ter uma noção, compreende cerca de 30 espécies que são distribuídas em todo o território nacional. A gente costuma conhecer mais por acidente botrópico a famosa jararaca, mas existe também a jaracuçu, o urutu-cruzeiro, a jararaca do rabo branco e outras infinitas denominações. Mas a gente vai ficar um pouco mais especificado na jararaca e jaracuçu. Afinal, são dois nomes muito comuns no nosso dia a dia médico e que pode aparecer na sua prova. A jararaca e o jaracuçu são serpentes que vão habitar mais zonas rurais e periferias de grandes cidades, preferindo ambientes úmidos, como matas e áreas cultivadas. Elas têm hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares e podem apresentar comportamento agressivo quando se sentem ameaçadas, deferindo botes sem produzir ruído nenhum. Afinal, são cobras que não apresentam chocalho. Você sabe muito bem disso. Quando a gente falar um pouquinho mais sobre essas questões do acidente ofídico botrópico, a gente tem que pensar o seguinte: estamos diante de uma cobra que tem cauda lisa, tem fosseta loreal, e que nossos pontos principais são a jararaca e jaracuçu. A jararacuçu. A gente tem que pensar o seguinte: como que funciona o veneno dessa cobra? O veneno botrópico, como que funciona? O veneno da cobra botrópica, ele apresenta três ações diferentes. Apresenta uma ação proteolítica, que vai provocar alterações locais, como edema, equimose e bolhas, e apresenta uma ação coagulante e hemorrágica. Então, se você pensar no veneno botrópico, você tem que pensar no PCH. O veneno botrópico é o veneno PCH, ou seja, o veneno com ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. Proteolítica, coagulante e hemorrágica. Então, ele possui ação nesse veneno de forma proteolítica, promovendo alterações locais, como edema, equimose e até bolhas, e coagulante hemorrágica, que vai promover um distúrbio de coagulação. E essa é a cobra que vai estar mais frequente no Brasil. Afinal, é o acidente mais prevalente no Brasil por conta da sua distribuição de forma difusa no país. Beleza? Tranquilo? Lucas, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, a cobra botrópica tem uma ação do veneno, uma ação proteolítica, uma ação coagulante hemorrágica. PCH, não é? Como é que funciona um pouquinho mais essa ação proteolítica? Em questão de lesões locais, como eu te falei, pode ter edema, bolhas e até levar à necrose. Por que que levaria à necrose? Por conta da atividade de proteases e hialuronidases e fosfolipases que possuem no veneno das cobras botrópicas. A jararaca é capaz disso. Além disso, existe uma liberação de mediadores de resposta inflamatória. Mediadores de resposta inflamatória que vão proporcionar fazer uma quimiotaxia, que vai chamar várias outras células, o que vai levar a um edema local. Além disso, temos que pensar na ação das hemorraginas sobre o endotélio vascular. Vai ter uma ação dessas hemorraginas. E, claro, a ação pró-coagulante do veneno. Como é que funciona essa ação coagulante? Essa ação coagulante proporciona um distúrbio de coagulação. Distúrbio de coagulação esse que ocorre por meio do consumo dos fatores de coagulação que geram que fazem geração de produtos e degradação de fibrina e fibrinogênio. Então, se é o consumo desses fatores, você vai impedir a sequência correta da coagulação sanguínea. Se você impede a sequência correta da coagulação sanguínea, você não consegue coagular. Não conseguindo coagular, você entra num estado de incoagulabilidade sanguínea. Então, se você tiver um sangramento, você pode sangrar, Deus dará. Claro, existem também alterações de função plaquetária, como é o caso que você vai encontrar no paciente apresentar o quê? Uma plaquetopenia. Lucas, como que funciona ações hemorrágicas? Afinal, o veneno botrópico é um veneno PCH, proteolítico, coagulante e hemorrágico. Como é que funciona essa ação hemorrágica? A ação hemorrágica se dá por meio da ação das hemorraginas, que vão levar a lesões na membrana basal dos capilares. Vai promover uma plaquetopenia e alterações de coagulação. Nas manifestações locais dos venenos das cobras botrópicas, a gente vai encontrar dor e edema endurado no local da picada. Então, no local da picada, você vai perceber que está um local duro e com doloroso e edemaciado. A intensidade da dor é variável, a instalação costuma ser precoce dessa dor e desse edema endurado e tem um caráter progressivo. Podemos encontrar também, dentro das manifestações locais, equimoses e sangramentos na ponta da picada. Por que sangramentos, Lucas? Por conta do efeito na ação coagulante. Isso impede a coagulação, além de ter uma ação hemorrágica. Então, você vai ter um corpo que está sangrando, mas não consegue coagular. Ou seja, dois fatores que propiciam sangramento. Além disso, nessas manifestações locais, dessa dor, esse edema endurado na picada, esses equimoses, sangramentos na picada, temos também um infartamento ganglionar e bolhas, que podem estar acompanhados ou não de necrose. Nas manifestações sistêmicas, vamos encontrar sangramentos em ferimentos cutâneos pré-existentes, hemorragias à distância da picada, ou seja, o paciente pode apresentar uma gengivorragia, um sangramento do nariz, que é chamado na medicina como epistaxe, uma hematêmese e uma hematúria. Náuseas, vômitos, sudorese, hipotensão arterial e choque podem acontecer. Uma coisa que existe na medicina também é que filhote de cobra botrópica, que apresentar um tamanho menor que 40 cm de comprimento, costuma promover apenas alteração no tempo de coagulação, caso você não saiba. Tá bom? Tranquilo? Então, localmente, o que a gente vai encontrar? Um edema endurado, dor, equimose e sangramento no local. Pode haver bolhas, pode haver necrose, pode haver até abscesso e se pode levar até o que a gente chama de síndrome compartimental. Pode levar a síndrome compartimental. Em casos graves, pode haver essa síndrome compartimental e o manejo é difícil. Grande edema no membro atingido que vai levar a uma compressão do feixe vasculo nervoso e uma isquemia de extremidades. Esse paciente que tem uma síndrome compartimental chega com você com dor intensa, parestesia, diminuição da temperatura do segmento distal. Afinal, não está chegando sangue lá, está edemaciado, está comprimido. Então ele vai ter uma cianose, vai ter uma temperatura diminuída, vai ter um déficit motor. Eu te falei também sobre o abscesso, não é? Pode ter abscesso por conta dessa ação proteolítica que vai favorecer o aparecimento de infecções locais. Germes patogênicos podem provir da boca do animal. A boca do animal pode ser suja. E ele pode acabar entrando em contato com a pele acidentada ou promovendo até uma manifestação por conta de uma repercussão bacteriana. Bactérias essas que seriam mais comumente causadas por grãs negativos, anaeróbios e mais raramente cocos gram-positivos. No caso da necrose, é também por conta da ação proteolítica do veneno, que vai estar associado ao quadro de isquemia, que leva a uma lesão vascular, uma infecção, uma trombose arterial, uma síndrome do compartimento ou uso indevido de torniquetes. Afinal, torniquetes é totalmente prescrito. Beleza? Tranquilo? E lembrar sempre que o risco de necrose vai ser maior na picada de extremidade. E essas picadas de extremidades podem evoluir de necrose até para uma famosa chamada, meu querido, gangrena daquele seu membro. Beleza? Tranquilo? Até aí. Sossegado? Então, nesses efeitos sistêmicos, a gente pode ter esses efeitos hemorrágicos caracterizados por essa gengivorragia, epistaxe, hematêmese imatura. A gente pode ter também hipotensão por conta do sequestro de líquido para essas questões que estão edemaciadas ou por conta de uma hipovolemia que o paciente entra em razão dos sangramentos. E, claro, o paciente pode apresentar para você uma injúria renal aguda. Essa injúria renal aguda do paciente pode ter a ver por conta dessa pouca volemia do paciente. Como assim? Ele pode estar sangrando muito ou pode ter líquido acumulado em uma das extremidades que levou essa picada. Isso vai acabar levando a um tipo de ira, de insuficiência renal pré-renal. Pré-renal. Porque o que está matando em si o rim não é esse veneno da cobra, mas sim em função das trias de complicação do veneno brotálico, da cobra botrópica, que é a questão do veneno, questão das manifestações do veneno proteolítico, coagulante e o que? Hemorrágico. Então, em consequência das manifestações que ocorrem do acidente botrópico, o paciente pode ter uma ira pré-renal. Tranquilo? Beleza? Essa ira pré-renal se dá por conta dessa pouca volemia, seja ela por conta da hemorragia ou por conta do congestionamento de líquido em algum membro, que vai levar a uma restrição hídrica desse rim. Beleza? tranquilo? Mas em si, a gente pode pensar que essa insuficiência renal muitas vezes pode ser de causa multifatorial. Como eu te falei, tem por conta dessa desidratação, dessa hipotensão arterial, pode ser também por um choque, são todas essas causas que levam a essa desidratação, como também por até uma ação direta do veneno sobre o rim, ou também por conta de uma isquemia renal secundária à deposição de microtrombos nos capilares. O paciente pode apresentar para você também, é mais raro, mas pode apresentar um choque. É raro e aí aparece em casos mais graves e costuma ser de causa multifatorial, por conta de liberação de substâncias vasoativas, por conta também desse sequestro de líquido na área do edema e por conta de perdas nas hemorragias. Beleza? Tranquilo? Até aí, sossegado, né? Para mim, tá? Estamos caminhando junto. Lucas, como é que funciona o laboratório de um paciente por picada de acidente ofídico potrópico? Como que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. Como é que funciona esses exames? Como é que está o tempo de coagulação? O tempo de coagulação vai ser importante para a gente ver que ele vai elucidar o diagnóstico e vai fazer a gente ter um acompanhamento do quadro clínico. O tempo de coagulação costuma ficar mais alargado, tá bom? Além disso, a gente pode fazer um hemograma. No hemograma vai aparecer uma leucocitose com neutrofilia e desvio à esquerda. Além disso, vai haver uma hemossedimentação elevada nas primeiras horas, ou seja, um VHS elevado. O paciente apresenta também uma plaquetopenia de intensidade variável. O exame de urina seria interessante? Claro, para ver uma proteinúria, uma hematura, uma leucocitura. Como é que está esse rim? Se tem uma hematura, está sofrendo esse rim. Está tendo uma morte celular. Tem que ficar de olho. Tem outros exames laboratoriais? Pode fazer outros exames laboratoriais. Vai depender da evolução clínica do paciente. A gente tem que ficar sempre atentos aos eletrólitos, à ureia, à creatinina, para a gente ver uma detecção de uma insuficiência renal aguda. Tem que ficar atento. O paciente pode muitas vezes manifestar com sintomas, por exemplo, de muitos vômitos, sintomas sistêmicos gerais, como vômitos, vertigem e tudo mais. Se o paciente vomita muito, ele perde muito cloro vomitando. E se ele perde muito cloro vomitando, lá na urina dele vai estar perdendo também potássio. Então tem que ficar de olho para não estar tendo uma hipocalemia e levando a uma repercussão cardíaca. É importante ter atenção quanto a isso. É importante pensar. Mais do que decorar, a medicina é pensar e raciocinar. Beleza? Tranquilo? Sossegado, né? Até aí, estamos de boa. Lucas, como é que eu vou tratar esse meu paciente? Temos que fazer um suporte para ele. Tem que fazer um suporte para a estabilização, botar meu paciente em repouso e elevação do membro afetado para que esse veneno diminua, para que esse edema diminua do seu paciente. Por que eu tenho que fazer membro elevado? Para o edema diminuir e para evitar o quê? A síndrome compartimental, certo? Tranquilo, né? A gente pode tratar como? Com soro antibotrópico ou soro antibotrópico laquético. A gente vai fazer soro em quais pacientes, Lucas? Em todos. O paciente foi picado? A gente vai fazer em todos. Vai usar soro antibotrópico ou soro antibotrópico laquético? Vamos usar soro em todos. Soro antibotrópico ou soro antibotrópico laquético? Soro em todos. Além disso, é muito interessante a gente fazer uma vigília sobre esse paciente. É necessária uma vigília sobre esse paciente durante a administração do soro, porque o paciente pode haver uma manifestação anafilática, que pode se manifestar como a urticária, náusea, vômito, rouquidão, estridor laríngeo, ou seja, está fechando o glote, meu amigo. Seu paciente vai parar na sua frente. Ele pode apresentar um bronquipasmo, hipotensão, choque. Então tem que ficar de olho, porque o nosso paciente pode apresentar uma reação anafilática ao soro. Beleza? E se o paciente apresentar uma reação anafilática ao soro, você tem que suspender a soroterapia e posteriormente restituir após o tratamento da anafilaxia. Eu mesmo, essa semana, no meu rodízio de internato de clínica médica, durante meus atendimentos lá na enfermaria, o meu paciente era um acidente por uma jaracuçu, ou seja, uma cobra brotal, botrópica, eu sempre falo brotálica, eu sou maluco, uma cobra botrópica, ele foi receber o soro e ele teve uma reação anafilática ao soro. Ou seja, ele teve uma reação ao antídoto do veneno da cobra. Então, sempre tem que ficar atento durante a administração do soro para caso o seu paciente apresente, meu querido amigo, uma reação anafilática. Então, atenção, seu paciente pode sim apresentar uma reação anafilática. Beleza? Tranquilo? É importante as medidas de suporte, então, analgesia para dor, hidratação, manter esse membro elevado para fazer diminuição do edema e evitar a síndrome compartimental. É muito importante isso. Algumas literaturas falam também sobre a questão da diurese, manter uma diurese de 30 a 40 ml por hora no adulto e 1 a 2 ml por quilograma hora na criança. Alguns lugares falam isso também. É interessante. Então, temos que fazer o quê? Paciente picado por cobra do tipo jararaca, que é uma cobra botrópica, temos que fazer um soro, um antiveneno, que é o soro antibotrópico ou soro antibotrópico laquético. Soro em todos os pacientes e administro soro com uma vigília ao meu paciente, porque ele pode responder com um choque anafilático. Beleza? Tranquilo. Em relação a acidente botrópico, eu acho que era isso que eu queria falar com você. Eu reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar recebendo o nosso... Tá seguindo a gente também lá no Instagram, que é o @ consegue me explicar, e também está avaliando a gente no Spotify. Avalie com até 5 estrelinhas, deixando essas 5 estrelinhas você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, seu comentário é sempre muito bem-vindo e eu adoro conversar com vocês. Um beijo no coração, valeu, falou e fui!